um jeito. Marquinhos já fica doido aqui comigo. Meu Deus, a gente vai fazer o que hoje, Rosa? A mesma coisa que fazemos todos os anos, cérebro. Tentar dominar o mundo. Quem não assistiu esse desenho? Ah, e pra vocês que estão aí acompanhando a gente agora, já ouviram falar do turismo de tela? A gente vai falar aqui sobre isso depois, viu? A gente tá montando aí uma pauta para informações aí para falar sobre turismo de tela, vocês que não conhecem ainda. É aquele turismo que tá, que tem o envolvimento dos filmes, do cinema, da TV. É, isso é bacana, viu, gente? É um tipo de turismo que muita gente não explora, mas ele existe. Mas hoje não é dia de falar sobre isso. Hoje é dia de falar de Bahia Dentro. Hoje é dia de falar daqui, da nossa região, da Bahia, o que, que a gente tem aqui para construir. Hoje a gente está falando sobre a CUP de Santo Amaro. E para você que não sabe, a CUP de Santo Amaro tem espaço turístico também, viu? E eu tô aqui contando a história de a CUP de Santo Amaro. Eu tô aqui falando, o Marquinho tá dizendo aqui. Ah, eu tinha medo da careta. Menino! Ele disse que depois que eu fui descobrir que a careta era meu pai, meu tio. Olha pra isso, gente. Que história a careta tem, né? Que a gente tá aqui contando que as caretas também fazem parte da cultura do Recôncavo Baiano, consequentemente, de a CUP de Santo Amaro. E é isso aí, viu, gente? Às vezes a gente tem umas coisas na nossa cultura, na nossa história, que a gente não tá acostumado. Depois de velho, a gente vai descobrir o que tá acontecendo ali. Eu passei ali na rádio vizinha, tá ali o vizinho ouvindo Cidade Negra. É, Rádio Excelsio FM. Eu tô aqui com a Rádio FM. Rádio Excelsio da Bahia. Olha pra aí, gente. Deu um branco aqui. Rádio Excelsio da Bahia. Reis Moura, meu amigo, tava lá. Ouvindo Cidade Negra. Ué, tá bom aí, né? Pensei que era Calypso. Mas era Cidade Negra. E hoje nossa viagem tá aqui pelo Recôncavo Baiano. A gente tá conhecendo a CUP, viu? A gente conversou com a Edinalva, que falou um pouquinho sobre esse distrito de Santo Amaro. Um lugar onde a natureza e a cultura caminham lado a lado. E quando a gente fala em cultura, ela também passa pela mesa, né? Claro! Como não? A gastronomia é uma das formas mais gostosas de conhecer um destino. É, toda receita, ela tem uma história por trás. Cada ingrediente, ele traz ali, ó, a pitada de alguma coisa, de alguém que construiu algum processo naquele território. E a CUP, claro, o mar tá presente, né? E não é só na paisagem, não. Ela tá nos sabores, nas moquecas de peixe, nas mariscadas. Eu adoro falar de comida essa hora. Marquinhos fica aqui olhando pra mim com a cara de meu Deus, isso é hora de falar de comida. No tradicional pirão. É, gente, são pratos preparados ali com ingredientes que chegam frescos da Bahia de Todos os Santos. Eles pescam naquele momento ali e já vai direto pro prato, viu? É uma cozinha que nasce ali da pesca artesanal e da mariscagem. São atividades que há gerações fazem parte dali da vida da comunidade. Uma comida que é feita com carinho, viu, Marquinho? Porque aí quem vive do mar já tá ali com aquele carinho, com aquele gosto de colocar aquele prato na mesa. E você que tá nos ouvindo, pode contar pra gente qual é o prato do mar que te lembra uma viagem. E aí? Tem algum prato do mar que lembra alguma viagem que você fez? Eu tenho o meu preferido, mas eu não vou contar hoje. Eu vou contar no dia que eu for falar sobre essa cidade. E a muqueca baiana? O dendê? O pirão? Qual a memória afetiva vocês têm disso? Vocês conhecem a CUP de Santo Amaro? Sabem? Já experimentaram ali as delícias que tem ali no Recôncavo? Nosso turismo, ele pode valorizar toda a produção local, viu, gente? Turismo é vivência e experiência. Quando um turista se dispõe a sair de um lugar e ir para outro, automaticamente ele está ali descobrindo novos processos, novos sabores. Não tem a ver apenas com o processo de locais instagramáveis, claro, que pra gente levar uma lembrança, né? Tudo instagramável é bom, mas uma moqueca bem feita é instagramável em qualquer lugar. Oxente, se eu tô aqui, chego num lugar e peço uma moqueca linda, colhida pega agora no mar pelas marisqueiras, oxente, né? Não é? Pelos pescadores? Quando o visitante escolhe almoçar em um restaurante da comunidade, quando ele compra de quem produz, quando ele contrata um guia local, ele está ajudando a movimentar a economia e contribuindo para que essas tradições continuem vivas também. Esse é o turismo que a gente defende, viu? Aqui na estação turismo. Aquele turismo que é construído em conjunto com a comunidade e em conjunto com quem faz, tá? Esse é o turismo que gera desenvolvimento e que respeita a identidade do lugar. E também que faz com que as comunidades sejam grandes protagonistas da sua própria história. Agora, bora aquele momento do serviço? Pega papel e caneta, que é hora da gente saber como chegar lá. Vamos lá, de carro, São uns 90 quilômetros saindo de Salvador, mais ou menos, tá? Você pega a BR-324 rapidinho, depois pega a BA-420 até Santo Amaro. De lá você vai pegar a BA-878 até a CUP. É uma hora e meia de viagem, gente. Rapidinho, tranquilo. Dá pra fazer um bate-volta num domingo. O caminho só já vale a viagem. Vocês começam a ver o verde do Recôncavo, os rios, os manguezais se abrindo dos dois lados da estrada. Agora, vai aí uma dica, inclusive para quem tá em Acupe, tá? E, até porque nosso programa não vem de ilusão. Então a gente vai aqui, ó, de totalidade e de ampliação de visão. A Acupe ainda não tem uma rede assim de pousadas próprias e que tem assim uma receptividade própria para o turismo nosso de cada dia, né? A gente tem uma infraestrutura ali vizinha que a gente pode trabalhar, né? E depois incentivar ao pessoal de Acupe transformar aquilo lá também num local mais completo em relação ao turismo. A gente pode ir ali para Itapema. É rústico, simples, pensado para o turismo comunitário. Então a gente pode ir no bate-volta, como eu falei, mas pode também passar uma noite ali em Itapema e no outro dia voltar para a capital ou para outra cidade que você esteja aí acompanhando. Foi? Ó, o Marquinho tá dando aqui a informação de que a orla de Itapema acabou de ser reformada. Então, assim, ó, tem uma coisa bacana aí. Eu tô recebendo aqui uma ligação também. Vem aqui, Marquinho, pra mim, que é do turismo. Vamos ver se eles têm aí alguma informação pra dar sobre o nosso processo de Acupe de Santo Amaro. Vai que... A melhor pedida é de aproveitar os quiosques Pé de Areia durante o dia, viu, gente? Tem muita coisa pra aproveitar e usar o Centro Histórico de Santo Amaro ou as pousadas rurais da região como base para dormir. Então aí, a gente tem muita coisa, o Marquinhos já deu aqui uma informação massa, né, sobre isso. Então quem vai aí, ó, lá, vai para a orla de Itapema ali, aproveita as duas cidades. Não é não, né, Marquinhos? É que o trade turístico, é maravilhoso, gente. Eles estão aqui, ó, acompanhando com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o trade, porque hoje é dia de... A gente tem dica do trade, como todos os dias a gente tem, né? A gente já traz a dica do trade aqui oficialmente. Mas olha aí, o que que faz a CUP ser a CUP? É um lugar autêntico, ainda pouco explorado pelo turismo de massa, onde você senta num quiosque, come um peixe fresco e vê um barco de pescador chegando. Ó que massa! Ó que autêntico, ó que necessário. Ah, é pauta pra muita influência aí, viu? E eu tô ligada que eu conheço muita influência aí, blogueirinho, que tá procurando pauta nova. Pega a visão, a CUP de Santo Amaro. Quando ir? Se você quer pegar essa parte do Nego Fugido que eu falei, vai num domingo de julho, né? E nesse caso, só deixar pro ano que vem, porque a gente não tem mais domingo em julho. Fora disso, gente, o julho cultural e as festas ao longo do ano são os melhores momentos pra sentir ali a comunidade, né? Plena. Então... Pra quem chegou agora, que tá ligando o rádio, a gente falou aqui sobre a CUP de Santo Amaro e mostrou pra eles como chegar, mostrou a todo mundo como chegar em CUP, né? Só pegar a BR de carro aí, rapidinho a gente consegue chegar ali, tá? Quem visita a CUP recebe rapidamente ali o tempo em outro ritmo. As pessoas conversam na porta de casa que nem a Ribeira. Ah, vocês não sabem, não aqui na Cidade Baixa. Meu interior, todo mundo fica nas portas. Todo mundo, é meu interior, viu, gente? Eu moro na Ribeira desde sempre. Morava em Roma, depois em Roma, em Roma. Eu morava no Largo de Roma, depois fui morar na Ribeira. E ali na Cidade Baixa, a gente fica nas portas. A gente fica mesmo, a gente fica ali. Você nunca viu, não? Um dia eu vou fazer um programa só sobre a Cidade Baixa, viu? Pra vocês verem como é o interior. É meu interior. Fica nas portas de casa dando bom dia. A mesma coisa aqui, a mesma coisa de Acupe de Santo Amaro. Os barcos entram e saem da Bahia, as pessoas conversam na porta, os pescadores preparam suas redes, as marisqueiras seguem pro mangue e tudo isso acontece diante de suas vistas. Uma paisagem linda na nossa Bahia, de meu Deus. É o tipo de lugar que faz a gente lembrar que viajar não é só conhecer lugares longes. Lugar longe. É conhecer novas formas de viver, né? E esse é um presente, viu, que o turismo oferece pra gente. A possibilidade de voltar pra casa diferente de como a gente saiu. Com mais respeito, mais conhecimento e mais admiração pela diversidade do nosso povo baiano, tá? E aí, Marquinho? Gostou de conhecer mais a CUP de Santo Amaro? Ah, então se você, como Marquinho, Marquinho conhece, mas nunca tinha visto com os nossos olhos, com esses olhos do turismo, né, de meu Deus, então você que tá aí, igual a Marquinho, vendo agora, com os olhos de turismo de meu Deus, fica nosso convite. Vá, mas vá com tempo, caminhe ali pelas ruas, observe, converse com os moradores, valorize o comércio local, experimente a culinária. Se permita viver a experiência de um lugar que tem muito a ensinar sobre cultura, memória, pertencimento. Tá, pra fechar nossa viagem de hoje, eu vou ficar aqui com um convite que a própria Ednova deixou pra vocês lá no final da conversa, que a CUP está esperando por quem ainda não conhece. É um distrito pequeno, pertinho de Salvador. Se vocês quiserem, depois podem fazer um tour ali por outras cidades que estão ali ao redor. Mas é onde a natureza, a cultura e a história caminham juntas. E onde o povo inteiro recebe visitantes de braço aberto. Obrigada, Ednalva, pela voz de Acupe do nosso programa de hoje, tá? É, Marquinho, conheci aí, já tô com vontade de ir, viu? Marido, ó, pega a visão, viu? Um dia desse a gente vai lá. Pega as crianças, pega os meninos, que a gente vai ali em Acupe comer um camarão. Tem camarão também, não tem? Não pesca ali, mas deve ter. Porque eu amo camarão. Comer peixe e mariscada. Oxente. É comigo mesmo. E agora a gente vai para a nossa dica do trade, Marquinho. Que toda semana os profissionais do turismo compartilham experiências, né? Orientações, boas práticas para quem vive ou trabalha com o setor. E hoje, quem participa com a gente é minha amiga Hilda Almeida, que estava comigo, claro, lá em São Paulo também, na Expo Católica. E ela, que não é boba nem nada, puxou a sardinha para a região dela. Eu disse a vocês que eu ia fazer meu convite aqui para a Cidade Baixa, mas Hilda é muito esperta. Ela fez primeiro. Solta aí, Marquinhos.
Sou Hilda Almeida, CEO da Mambré, Agência de Turismo Religioso e Comunitário. Eu quero convidar você a conhecer o roteiro Terra dos Três Santos em Alagados. Ele tem uma experiência de imersão no território santo, onde passaram os três santos: Santa Dulce dos Pobres, São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. E também, você também pode entrar em contato com a Mambré e convidá-la a organizar o seu roteiro Caridade e Fé na Península de Itapajipe.
Oi, Ildinha, Marquinhos, que tava aqui da Pastoral do Turismo. Ela é ótima, gente. Ela é assim, ela é a simplicidade em pessoa. Hilda, gente, ela tá trazendo aí uma rota. Qual é a dica dela? É que vocês também conheçam o roteiro Caridade e Fé. Esse roteiro Caridade e Fé é um roteiro desenvolvido pela Pastoral do Turismo. E que agora é lei, que elas vieram falar aqui com a gente também. E esse roteiro, ele traz as belezas do turismo religioso da Cidade Baixa. E é um roteiro maravilhoso das pessoas conhecerem. Ele começa na Conceição da Praia, vocês sabem, né? Aqui na chegada dos cruzeiros já é na cara da Conceição da Praia. Aquela igreja é enorme. E a Conceição da Praia, ela é a padroeira da Bahia. Você sabia? Vocês sabiam que não é o Senhor do Bonfim? É a Conceição da Praia. Então, assim, começa na casa da mãe, né? Da Conceição. Sai da Conceição da Praia. Aí tem todo um trajeto. A gente passa pela igreja de Santa Luzia. Depois vai no mosteiro de Couto. Não, minto. Vai em Alagados, né? Na região que ela falou, que apresentou. Alagados tem uma experiência maravilhosa. Ah, em Alagados tem turismo? Tem sim, gente. Tem um turismo de base maravilhoso ali. E tem também esse turismo religioso, né? Que mostra os três santos que passaram lá por Alagados. Depois a gente vai lá no Mosteiro de Couto, gente. E as irmãs, eu vou trazer um dia aqui, as irmãs, elas tocam cítara. Já ouviram falar nesse instrumento? É lindíssimo, na hora média, meio-dia, antes do almoço, elas começam a tocar um instrumento com som, Marquinho, um som que... Oh, dos deuses! É de você rezar antes de comer, é isso aí. E aí, depois disso, elas convidam para o almoço, né? Porque ali tem um restaurante, uma pousada, com uma experiência belíssima. Sai dali, vai para o Santuário Santa Dulce dos Pobres, né? Que é ali também, Caminho do Bonfim, onde está a primeira santa nascida no Brasil. E é uma experiência fantástica também de conhecer a história de Santa Dulce e de conhecer também algumas coisas que têm relação com Itapajipe. E fecha na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, cartão postal aqui de Salvador. Cartão postal da nossa Bahia também, né? Então você que não conhece o roteiro Caridade e Fé, essa dica de Hilda Almeida aí hoje, é importante vocês conhecerem porque é um roteiro que tá aí na cara de Salvador e vem aqui, ah, não sei, turismo religioso é só o centro? Não, senhor. A gente tem turismo religioso lá na Cidade Baixa, no meu interior, viu? Então, vá conhecer o turismo religioso da Cidade Baixa ali com Caridade e Fé e de quebra fale com o Ildinha, que o Ildinha tá louca pra poder apresentar o roteiro pra vocês, tá? E se você é do trade, se você também é guia de turismo, se você aí tá trabalhando com agência, se você tem outros contatos dentro do trade turístico, fica aí a dica, gente. Hoteleiro, manda a sua dica do trade pra cá, 31 14 33 44, ou através do YouTube da Rádio Excelsior, através do arroba a Rosa da Fé, que a gente vai pegar ali sua dica do trade em áudio, viu? Por favor, pessoas. Não adianta em texto, não, que a bonita não vai ficar aqui lendo o seu áudio. Você que tem que gravar pra mim sua dica do trade, que eu quero escutar a sua voz. Dica de quem entende, de quem tá aí, ó, no meio do caminho, de quem sabe como é que funciona. Ah, às vezes tem um livro, às vezes tem uma comida, às vezes tem um caminho novo. Conta pra gente, não precisa ser aqui em Salvador, não. Pode ser no Brasil, no mundo, na Lua. Manda a dica pra gente que a gente quer ouvir, viu? E assim a gente chega a mais um final do nosso Estação Turismo. Ó, oh, cadê o O aqui? Não tem O ainda, né? Vamos botar um O, peraí. Ó. Oh. Vai ter que ter um O aí. Pra quando a gente acabar nosso programa, a gente já terminar com um O, viu? A gente vai chegando ao final de mais uma Estação Turismo. Vocês que estão acompanhando a gente aqui pela Cardio FM, todos os dias, das 11 ao meio-dia, a gente tem Estação Turismo. Cada dia, a gente tem aí um momento diferente do turismo pra poder falar com vocês. E amanhã é dia de conversar com minha amiga Jamile. Ela que é turismóloga e que traz aí as maiores tendências do turismo atual, que a gente conversa em estilo podcast, viu? O negócio de bate-papo aqui é papo de comadre e papo de podcast. Amanhã a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre hospitalidade, que foi um dos temas que a gente conversou aqui. E quem vai conversar com a gente, eu disse que ia contar no final, é Daniel Aguirre, ele que é padre e também guia de turismo. É, gente, um padre guia. É muito massa isso, gente. Ele é guia de turismo, mestre em turismo e doutorando. Então, ele vai falar principalmente sobre hospitalidade. O que é essa hospitalidade, gente? O que é essa hospitalidade que a gente fala tanto no turismo? O padre Daniel vai falar amanhã e Jamile vai contextualizar em cima da fala do padre. É? Ficou curioso? Então, tô esperando vocês amanhã, Estação Turismo, 11 da manhã, Cardia FM, tá? Não esquece que a gente tá aqui com você. Marquinho, muito obrigada. Sempre muito bom estar com você aqui, acompanhando nesse leme, nessa direção, guiando aí nosso barco. E você que está nos acompanhando também, através das redes, através aí das ondas do rádio. Muito prazer estar com vocês, muito prazer estar nessa viagem com vocês. Eu vou esperar vocês amanhã. Vocês ficam agora com meu amigo João Vitor, no 12 em Pauta, com o restante da programação agora em rede, junto com a Rádio Excelsior. Um beijo grande, vejo vocês amanhã, tá bom? Tchau, tchau.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardial FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria.
649 Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 28 de julho, da 17ª Semana do Tempo Comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 78 com o seguinte refrão: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 78 que acabamos de recitar é um lamento comunitário que expressa uma lamentação coletiva e choro pela destruição de Jerusalém e do templo sagrado pelos babilônios, combinando dor, confissão de pecados e um forte apelo por justiça divina. O salmista chora porque nações estrangeiras destruíram a cidade sagrada de Jerusalém e profanaram o templo. Povos ao redor riam e zombavam da desgraça de Israel. Assim, podemos destacar três aspectos. Primeiro, pergunta de dor. Até quando, Senhor? Perguntando se a ira de Deus durará para sempre. Segundo, o povo admite seus erros do passado e pede que Deus os perdoe por amor ao seu próprio nome, para que os inimigos não pensem que Deus é fraco. Terceiro, um pedido de justiça. Clama para que Deus retribua aos vizinhos o mal e a vergonha que causaram ao seu povo. Enfim, o salmo termina com uma nota de rendição e confiança. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração, vos louvaremos. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excélsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excélsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7. ZYV
649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador, estadual, programa 12 em pauta. Seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na rede Excelsior de comunicação, na Rádio Cardeal FM 106.7, na Rádio Cardeal FM, ou na Rádio Excelsior FM 106.7, na Rádio Cardeal FM 106.1, a nossa rede Excelsior de comunicação, levando para você informação de meio-dia nesta terça-feira, dia 28 de julho. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Excelsior da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12h12 e vamos aos destaques desta terça-feira. Nove bairros de Salvador terão desligamento programado de energia no dia de hoje. Bairro da Ribeira recebe Operação Bota Fora nesta quarta-feira. Cardeal Sérgio da Rocha recebe comitiva da Arquidiocese de Olinda e Recife, em Salvador. Presidente Javier Milei compartilha novas críticas ao presidente Lula e crise diplomática entre Brasil e Argentina aumenta. Brasil aciona a Organização Mundial do Comércio contra tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ainda hoje, no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua terça-feira com informação de tempo e trânsito atualizada em Salvador. Ainda hoje tem editorial Justiça, com coluna do advogado cientista político Gabriel Cavalcante, analisando a aplicabilidade da lei municipal que garante acesso de cães de assistência a comércios, táxis e aplicativos em Salvador. Também tem giro esportivo, atualização de esporte com o nosso repórter Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 13 minutos, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. 12:13, começamos o noticiário desta terça-feira chamando atenção para aí moradores e moradoras de 9 bairros da capital baiana, Salvador, que terão fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta terça-feira por causa de serviços de manutenção da Coelba. Os desligamentos estão previstos aí na maioria dos locais até 4 horas da tarde de hoje. Os bairros afetados são os bairros de Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Piripiri, São Rafael, Santo Tomé de Paripe, Stella Maris e Ilha de Maré. A Coelba orienta que os moradores e moradoras retirem da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis e informa que o cronograma poderá ser alterado em casos de chuva ou por necessidade operacional. Esse trabalho que a Coelba tem realizado há mais ou menos uma semana aqui em Salvador, de interrupção de fornecimento de energia programado para aperfeiçoar aí a rede de fornecimento de energia da cidade. Vários bairros já foram afetados e nessa terça-feira, previsão aí de falta de luz em Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Piripiri, São Rafael, Santo Tomé de Paripe, Stella Maris, Ilha de Maré, até 4 horas da tarde. Então você, amigo e amigo ouvinte que está acompanhando agora o programa 12 em Pauta em um desses bairros, calma, é uma interrupção programada que será aí provavelmente restabelecida a partir das 4 horas da tarde do dia de hoje. Atenção agora, destaque para os moradores e moradoras da Ribeira. Vocês poderão descartar entulho e materiais inservíveis aí a partir de amanhã, quarta-feira, durante mais uma edição da Operação Bota Fora, realizada pela Limpurb. A ação começa amanhã, 6 da manhã, no bairro da Ribeira, e vai recolher entulho, resto de poda, móveis velhos, outros resíduos volumosos. Os pontos de descarte serão distribuídos em diversas ruas do bairro, entre elas as ruas Porto do Talheiros, Rua do Fogo, a Rua da Penha, a Rua Júlio David, a Rua da Alegria, a Rua Afonso Sertão e a Alameda Jardim e Itapajipe. A iniciativa tem o objetivo de facilitar o descarte correto de materiais aí, materiais de entulho, e contribuir para a limpeza urbana da capital baiana, Salvador. Atenção, você morador da região da Ribeira, amanhã, a partir das 6 da manhã, Operação Bota Fora no bairro. 12:15, o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil, recebe nesta terça-feira uma visita de cortesia do arcebispo de Olinda e Recife e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Paulo Jackson, acompanhado aí pelos bispos auxiliares e vigários episcopais da Arquidiocese Pernambucana. A programação se iniciou hoje pela manhã com a celebração da Santa Missa na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Em seguida, a comitiva participou de uma palestra sobre a história e a missão da Igreja Primacial do Brasil. Ao longo do dia, a comitiva vai visitar importantes igrejas e santuários da capital baiana, como a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira do estado da Bahia, o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor Bom Jesus do Bonfim. A visita reforça os laços de comunhão entre essas duas arquidioceses que, neste ano, celebram um marco histórico, os 350 anos de elevação à dignidade arquiepiscopal. Aqui em Salvador, essa celebração também integra o jubileu pelos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia. A Rede Excelsior esteve presente agora pela manhã e conversou com Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, vice-presidente da CNBB, e detalhou um pouco sobre a importância dessa visita de cortesia à Arquidiocese de Salvador.
É com muita alegria que aqui nos encontramos em Salvador. Eu sou Dom Paulo, arcebispo de Olinda e Recife, juntamente com Dom Nereudo, Dom Josivaldo, bispos auxiliares, e também com o Conselho Episcopal da nossa Arquidiocese. A Diocese de Olinda e a Diocese do Rio de Janeiro foram criadas pela mesma bula, no ano 1676. Nesse momento, quando são criadas estas duas dioceses, Salvador é elevada à categoria de arquidiocese. Portanto, como filha, primeira filha da Diocese de São Salvador, aqui viemos nessa visita fraterna, uma visita de cortesia, primeiro para agradecer a Deus por toda essa história bonita, belíssima na verdade. Segundo, como forma de comunhão eclesial. Nesses próximos dias também Dom Sérgio celebrará o seu aniversário episcopal e já antecipamos votos de bênção sobre o cardeal Dom Sérgio. Mas também queremos olhar para o futuro. Essa visita também tem esse aspecto de missão, de juntos, na comunhão e na missão, olharmos para o futuro dessa nossa região Nordeste como área de grande tarefa missionária.
Escutamos então Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, está aqui em Salvador fazendo esse ato fraterno dessas duas arquidioceses nordestinas, de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, e de Olinda e Recife, uma das suas primeiras filhas, que estão celebrando conjuntamente um ano jubilar em 2026. São 12h19 em Salvador, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta terça-feira. Capital Baiana, Salvador, registrando hoje, olha só, previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 21, máxima de 30 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana e informação de trânsito no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito carregado na BR-324, sentido Feira de Santana. Novamente, uma interdição parcial por conta de um novo afundamento no quilômetro na altura de Simões Filho. Esse afundamento que vem aí sido acompanhado pelo DINIT ao longo das últimas semanas e foi novamente registrado no início dessa semana. Então, trânsito está carregado e complicado na região. Trânsito livre em Salvador nesse momento no bairro do Campo Grande, no trecho de Nazaré, na Avenida Joana Angélica, no Largo da Mariquita e também na Avenida Centenário. Até o momento, 12 horas e 20 minutos em Salvador, 6 acidentes de trânsito foram registrados, com os 3 vítimas não fatais. Eu aproveito aqui ao vivo no 12 em Pauta para desejar condolências, pesares e um conforto à família de um motociclista que faleceu ontem na altura da região de Lauro de Freitas em um acidente de trânsito, um acidente bastante complicado, bem feio, causou todo engarrafamento ontem à noite na Avenida Paralela e acabou ceifando a vida aí de um jovem motociclista. Então as condolências ficam aqui do 12 em Pauta da Rede Excélsio para essa família. Que Deus ampare todos vocês que tiveram essa perda nesse momento. E também fica a reflexão da importância de a gente ter uma direção defensiva. Aqui em Salvador, muitas vezes, nós temos o hábito, não só em Salvador, mas estamos tendo no trânsito o péssimo hábito de estar com o celular, enquanto dirigimos, conversando no telefone. Às vezes a gente para em lugar incorreto para pegar o celular. Motoristas de aplicativo, mototaxistas que são motoristas de aplicativo, também às vezes se desconcentram ali, porque faz parte do trabalho deles estar olhando para o aparelho telefônico, mas estudos mostram que o aparelho telefônico ele desconcentra no trânsito. Você pode perder ali 15 segundos de concentração apenas no momento que você vira e pega o aparelho telefônico. É muito complicado. Então, gente, vamos exercer uma direção defensiva. Uma direção que a gente, no volante, no guidão, a gente não olhe só para o nosso veículo, mas olhe para o próximo, olhe para a pessoa que está atravessando na rua, olhe para o irmão e a irmã que também está no trânsito, para a gente ter um trânsito cada vez mais educado, mais respeitoso, e não um trânsito intenso, que muitas vezes é permeado por violência, é permeado por conflitos, por acidentes que acabam gerando um impacto muito grande. Então é importante essa necessidade de uma direção defensiva aqui na capital baiana, Salvador. É importante que a gente tenha esse olhar mesmo de cuidado ao estar o tempo todo ali no telefone e se esquecer que quando a gente está no volante, a atenção tem que estar na rua, não no celular, de forma primária, tá bom? São 12 horas e 22 minutos, a gente segue com destaque nacional desta terça-feira. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Lula. Ontem, ele compartilhou 5 publicações nas redes sociais com críticas ao presidente brasileiro em meio à crise diplomática entre os dois países. As postagens acusam o presidente Lula de ter tentado interferir nas eleições argentinas de 2023 e relembram a visita do presidente brasileiro ao ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O presidente Milei também republicou um vídeo em que volta a chamar Lula de ex-presidiário. A troca de críticas acontece dias depois do presidente Milei participar em São Paulo da convenção partidária do PL, do Partido Liberal, que confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente da Argentina também fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A reação do governo brasileiro veio em duas frentes. Em entrevista ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou o presidente Milei de palhaço e afirmou que a Argentina enfrenta indicadores econômicos piores que os do Brasil, como inflação, dívida pública e risco país. Já o ministro das Relações Exteriores, Luiz Mauro Vieira, convocou o embaixador da Argentina para prestar esclarecimentos e classificou o episódio como extremamente grave e inaceitável, defendendo, no entanto, a manutenção do diálogo entre os dois países, países que são vizinhos de fronteira, ocupam a mesma região da América Latina, tem trocas de parcerias econômicas muito importantes e que, infelizmente, tivemos que ver e acompanhar esse episódio do presidente da Argentina, Javier Milei. Obviamente que todo líder internacional tem direito a exercer a sua preferência política em um país vizinho. Isso não é problema nenhum. O presidente Lula, nas últimas eleições nos Estados Unidos, ele disse que preferia a Kamala Harris, não o presidente Trump. O presidente Lula, todo mundo sabe, tem aí uma amizade política com a família Kirchner, né? O ex-presidente falecido Néstor Kirchner, a ex-presidente Cristina Kirchner. E as preferências dos líderes internacionais não são nada atípico. De fato, são bem comum porque eles são entes políticos. Mas o problema é quando um presidente exterior visita um país, como o presidente Milei visitou o Brasil, não seguiu os protocolos de recepção internacional de um chefe de Estado aqui no Brasil, foi direto, foi recebido pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo senador Flávio Bolsonaro, e nesse evento, dentro do Brasil, teceu críticas infundadas e muitas vezes mentirosas à presidência da República, ao governo federal, ao Supremo Tribunal Federal, via o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, às instituições, aos organismos da República. Isso não pode ser lido de uma forma normal, obviamente não foi lido, tanto que o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, convocou o embaixador da Argentina no Brasil para explicações e convocou o embaixador do Brasil na Argentina também para um alinhamento sobre essa dinâmica de relação internacional entre Brasil e Argentina. A gente aguarda que esse problema seja resolvido, que o Brasil não tenha mais uma dor de cabeça diplomática, especialmente a um país vizinho como a Argentina, por conta de medidas como essa tida pelo presidente Javier Milei. Já que estamos falando de relação diplomática do Brasil com o mundo, o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio, OMC, contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Itamaraty, o governo aí de Donald Trump desrespeita as regras de comércio internacional com as taxas de 25% e 12,5% anunciadas sobre o Brasil. O pedido apresentado ao OMC é a primeira etapa do processo e pode levar à abertura de um painel para analisar o caso. De acordo com a diplomacia brasileira, a medida também tem o objetivo de marcar a posição do Brasil diante das restrições comerciais adotadas aí pelos Estados Unidos. O Brasil indo para o OMC, então, denunciar o novo tarifaço que o Brasil está sofrendo dos Estados Unidos. Antes de chamarmos o Giro Internacional desta terça-feira, daqui a pouquinho, o Editorial Justiça, com o Dr. Gabriel Cavalcante, ao vivo no 12 em Pauta. Keiko Fujimori toma posse. Assume o Palácio do Pizarro mais de duas décadas após o fim do governo do seu pai, que comandou o país entre 1990 e 2000, foi posteriormente condenado por violação aos direitos humanos. Keiko Fujimori, ela foi eleita após vencer o candidato de esquerda, Roberto Sanches, por uma diferença de pouco menos de 50 mil votos aí. A eleição apertada no Peru nas últimas semanas, que deu a vitória ao governo do Peru, a nova presidente Keiko Fujimori. São 12h27, está na hora de conferir Giro Internacional desta terça-feira no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 28 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta terça-feira. No Japão, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu hoje a província de Kumamoto, no sudoeste do país, levando as autoridades a emitirem recomendações de emergência a milhões de moradores da região. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi diz que a situação ainda está sendo avaliada, mas prédios desabaram, estradas e pontes foram danificadas e incêndios foram registrados em algumas áreas. Segundo a emissora NHK, ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas. Quarta noite consecutiva de calma no Oriente Médio, sem bombardeios americanos ou retaliações iranianas, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, indicou ter conversado por telefone hoje com representantes do Omã e da Arábia Saudita sobre a questão da administração do Estreito de Hormuz, ponto central da guerra entre Irã e Estados Unidos. Oman apresentou uma proposta para criar um mecanismo regional de gestão da região, financiado por taxas voluntárias. Com a iniciativa, com o apoio de outros países do Oriente Médio, o Irã não exerceria controle exclusivo sobre o Estreito de Hormuz. Até o momento, o Teherã não se pronunciou sobre a proposta. A guerra no Oriente Médio deve monopolizar a reunião entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu com o presidente americano Donald Trump nesta terça em Washington. Os dois líderes também devem discutir a implementação do acordo quadro firmado entre Israel e o Líbano sob mediação dos Estados Unidos. Trump também se reúne hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O líder ucraniano declarou que a defesa antibalística e a cooperação com os Estados Unidos constituem a sua prioridade número um. Durante a noite, a região de Moscou foi alvo de mais de 390 drones ucranianos. Segundo o prefeito da capital russa, a maioria dos projéteis foi neutralizada pelo sistema antiaéreo russo. Aqui na França, uma nova onda de calor se instala no país e pode dificultar a luta contra os mega incêndios no sudoeste. As autoridades declararam nessa manhã que o fogo está estabilizado, mas a previsão de aumento das temperaturas torna a situação imprevisível. Os termômetros podem subir até 40 graus nas próximas horas em várias cidades francesas, entre elas Bordeaux, capital administrativa da região mais atingida pelos incêndios, que já destruíram cerca de 42 mil hectares de vegetação. Na Espanha, onde 77 mil hectares foram devastados pelas chamas nos arredores de Madrid, a preocupação das autoridades é com a previsão de rajadas de vento que podem espalhar o fogo. Segundo o ministro espanhol do interior, Fernando Grande Marlaska, essa terça-feira será absolutamente determinante para o controle do fogo. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 31 minutos em Salvador. Toda terça-feira é dia de Editorial Justiça no programa 12 em Pauta. E já estamos aqui com o colunista fixo de toda terça-feira, o advogado cientista político Gabriel Cavalcante, que hoje analisa com a gente a aplicabilidade da lei municipal que garante acesso de cães de assistência a comércios, táxis e aplicativos em Salvador. A capital baiana Salvador passa a contar com a nova legislação que reforça os direitos das pessoas com deficiência de quem depende de cães de assistência para garantir a autonomia, a mobilidade e inclusão social. A Lei Municipal número 10.016 de 2026 assegura o livre acesso desses animais a estabelecimentos públicos e privados, a táxis, a veículos por aplicativo, além de proibir qualquer cobrança adicional pelo transporte ou permanência dos cães. A norma amplia o conceito de cães de assistência, contemplando não apenas os tradicionais cães guia, mas também cães ouvintes, cães de assistência para pessoas com transtorno do espectro autista, cães de assistência emocional e outros animais treinados para atender às necessidades específicas. A legislação ainda prevê multas que podem chegar até R$30 mil para casos de discriminação e até interdição temporária de estabelecimento em caso de reincidência. Então vamos começar a falar sobre esse assunto, detalhar um pouco dessa lei no Editorial Justiça de hoje. Muito boa tarde, doutor Gabriel, seja bem-vindo. Para começarmos, qual é a principal importância jurídica, doutor Gabriel, e social dessa nova lei sancionada aqui na capital baiana, Salvador?
Boa tarde, João, ouvintes que nos acompanham aqui. Essa nova lei municipal, ela vai valer para toda a capital, daqui da Bahia. Então, não vai se estender às cidades vizinhas de Salvador, obviamente. Mas, de qualquer forma, ela já é um grande avanço que nós podemos considerar para aquelas pessoas que precisam ter o apoio de um animal, tanto da parte, por exemplo, dos cães-guias, que são chamados assim, aqueles que ajudam com o auxílio de pessoas com deficiência auditiva, deficiência também na visão, quanto também os cães que podem ser um apoio para quem tem um transtorno do espectro autista, quanto também aqueles que têm algum tipo de transtorno e dependem de um auxílio emocional, que é chamado aquele cão, aquele cachorro, de apoio emocional. Então, para todas essas categorias, vai estar assegurado a presença deles em quaisquer estabelecimentos, táxis, aplicativos de transporte, sem nenhum custo adicional. E aqueles que infringirem essa norma serão penalizados com multas que podem chegar até R$30 mil.
Doutor Gabriel, a legislação ela determina que táxis, motoristas de aplicativo e estabelecimentos comerciais não podem impedir o acesso desses cães nem cobrar tarifas extras. Na prática, quais obrigações elas passam a existir para esses serviços?
Então, conforme essa nova legislação de 2026, agora promulgada aqui pela Prefeitura, Esses carros de aplicativo, por exemplo, ou táxis, eles deverão permitir que esses animais estejam no banco, pode ser no banco da frente, de trás, como acomodar melhor, mas eles não podem dizer que não irão levar por algum tipo do carro não estar preparado, ou dele não saber previamente que se tratava de um cão guia, ou então de um cão de apoio emocional, qualquer que seja, né? Isso aí já impõe que não pode ser pedida uma tarifa extra e eles não precisam ser previamente avisados. Se a pessoa chegar lá e necessitar desse cão de apoio, ele terá que ir naquele transporte, não tem nenhum tipo de proibição. E quanto a estabelecimentos também, estabelecimentos no geral, inclusive aqueles estabelecimentos que não permitem animais, de um modo geral, eles devem, por obrigação, permitir esses tipos de cães-guias, como eu falei, cães de apoio emocional, apoio de pessoas com TEA. Tem lugares que eles podem manter a proibição para animais no geral e cães no geral, mas se forem cães com essa especialidade, eles são obrigados a permitir a partir de agora.
Doutor Gabriel, muitas pessoas ainda confundem cães de assistência com animais de estimação, né? Essa lei também amplia esse conceito de cães de assistência para cães que acompanham pessoas com autismo, para cães que têm assistência emocional, mas muita gente confunde o que é um cão de assistência com um animal de estimação. Existe alguma exigência legal na justiça brasileira para identificar esses animais? O estabelecimento ele pode solicitar, por exemplo, algum documento para comprovar que aquele cão não é um cão de estimação, mas sim um cão de assistência?
Então, o que pode ser verificado nesse tipo de situação é quanto a um cão de apoio emocional, normalmente isso é feito através de um relatório psicológico ou psiquiátrico que ateste essa necessidade de ter ali um animal de apoio, da mesma forma para quem também tem TEA ou para parte de deficiência, isso é muito mais perceptível, né? De modo geral, quando a gente fala em cão-guia, que seria o cão de assistência para uma deficiência mais evidente, isso já era uma prática mais usual, que alguns estabelecimentos descumpriam, mas até por não existir uma lei aqui no município específica sobre isso. Mas, de modo geral, já se entendia que os estabelecimentos eram, por uma questão de direito, de justiça, de equidade, de acesso a pessoas com deficiência, de que esse cão ele deveria ser permitido nesses locais, independente de existir uma lei ou não. Agora, com essa lei municipal, isso fica mais evidente e é ampliado não só para aqueles cães de apoio a uma deficiência imediata, mas também cães de apoio a questões psicológicas de seus tutores. E aí, se esse desrespeito às normas acontecer contra um tutor que está ali com seu animal, as multas podem ir até R$30 mil e até R$10 mil se elas forem praticadas com um profissional daqueles que faz a técnica dos cães, né, que está ensinando os cães a serem cães guias, enfim. Também contra eles é prevista multa de até R$10 mil.
Olha, então, o senhor já adiantou aqui, falou do pagamento da multa, né, da sanção para quem não seguir essa nova legislação aqui no território da capital baiana, Salvador. E a fiscalização, doutor Gabriel, como vai funcionar a fiscalização dessa lei? Cidadão a cidadã que tiver seu direito violado deve procurar quais órgãos? A prefeitura desse projeto de lei oferece alguma sugestão de fiscalização? Porque a lei está valendo, mas está vigindo em Salvador, mas muitas vezes não há fiscalização e os estabelecimentos, os aplicativos...